Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Nós temos aqui dois convites. Esse é de Fortaleza, Débora e Tiago. Fortaleza, né? Sabe cortar isso aqui. Lembramos de tantas lutas que passamos, dos momentos difíceis que percorremos, mas não estamos só. Cristo estava ao nosso redor e sempre será por nós, com as bênçãos de Deus e de seus pais. Débora e Tiago convidam para a cerimônia religiosa de seu casamento a realizar-se às 19h30 horas do dia 29 de junho, 2013, na mansão Dunas Imperial, Rua Joaquim Lima, 214, Papicu, Fortaleza. Após a cerimônia, os convidados serão recepcionados no local. Fortaleza, Ceará. Amém? Débora e Tiago, dia 29 de junho. Então, quem quiser ir, já tem que providenciar passagens, e avisar, nos avisar aqui para a gente ir comunicando com eles, né? Amém? Tem um outro aqui? Deve ter passado por caminho difícil também. Né? Mas que está bem amarrado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao entendimento humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Pâmela e Lucas convidam familiares e amigos a participarem do casamento, seu casamento. Realizar-se às 17 horas do dia 1º de junho. Um é dia 29, o outro é dia 1º. Às 17? 17 é 5. Qual o problema? Às 17 horas, 5 horas. 17 horas é 5 horas, né? No dia 1º de junho. Um vai ser no dia 29, o outro vai ser no dia 1º. Um vai ser no dia 29. Amém. No caso aqui, a ordem dos fatores não altera o viaduto, né? Mas vamos botar um no dia 1º de junho e outro no dia 29 de junho. É lá, um vai ser lá no terreno? No terreno? Então tá aí. Pamela e Lucas, dia 1º de junho, lá em Mineiros, às 17 horas lá no terreno. Eles chamam lá terreno, aqui nós chamamos de cooperativa. Amém? Tá aí, depois vamos afixar ali fora. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Nós estávamos cantando aqui. Qual foi a segunda? Lembra? Amoleceu a dureza do meu coração, etc. A primeira. Tu estás no nosso meio. Né? Que mais? Depois o rio do Senhor. O rio do Senhor está fluindo. Amém? Todo mundo sabe o que é o rio do Senhor, não sabe? O rio do Senhor. Sabe? O rio do Senhor. A palavra, né? O rio, nós ficamos sabendo esses dias para trás aí, bem claro, que o rio do Senhor lava, amoleceu a dureza do nosso coração. O rio que amoleceu a dureza do nosso coração, esse rio que nos lava, que passa pela casa de Deus, é a sua palavra, é o seu evangelho. Agora, como foi que Jesus descobriu isso? Esse evangelho, né? A gente cantando, falava assim, poderoso, né? Poderoso. Por que que ele é poderoso? Lá em Romanos 1:15 ou 16, se não me engano, o evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Ele é poderoso, é a única coisa que pode nos salvar. O evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Poderoso para nos salvar. Amém? O rio poderoso para nos salvar é o evangelho. Amém? Então, Jesus, vendo as Escrituras, vendo o Antigo Testamento, vendo a lei, os profetas, analisando, ele tirou dali, da lei e dos profetas, está escrito lá, a lei e os profetas vigoraram até João. Daí para frente vem sendo anunciado o reino de Deus, vem sendo anunciado o evangelho, a doutrina de Cristo. Então, o que nós precisamos entender, para quê? Para ser lavado, para mudar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver, para mudar a nossa vida. Nós temos que entender essas coisas. Porque quando você lê, você vai ler uma coisa e entender outra. Quando a gente lê os profetas, os salmos, Deuteronômio, Gênesis, etc., nós vamos ler com os olhos lá na frente. Nós vamos ler pensando lá na frente o que, que significa aquilo que nós estamos lendo. Aqui, por exemplo, em Sofonias, lá vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonias, Então, aqui no livro de Sofonias, fala muito a respeito do dia do Senhor. Fala muito a respeito do que Deus iria fazer no dia do Senhor. Amém? Como é que tá lá em Fortaleza? Tá bom? Tá? Então fala-se aqui do dia do Senhor. O que que Deus faria nesse dia? O que que Deus vai fazer nesse dia? Então, nós sabemos, porque senão a gente fica cantando uma coisa, a gente fica falando uma coisa sem entender. E não funciona, porque senão o rio não lava. Porque senão a água não funciona. Se eu não tiver entendimento, se eu não souber o que eu estou falando, se eu não souber... Paulo falou, olha, eu quero falar uma palavra compreensível, uma palavra que a pessoa possa entender, é melhor do que eu falar mil coisas, mil palavras, sem que ninguém entenda, sem que ninguém saiba o que eu estou falando. É importante, muito importante isso. É fundamental que, se nós não entendermos, como que nós vamos louvar a Deus? Como que nós vamos exaltar a Deus se nós não estamos entendendo? Nós não estamos sabendo o que, que nós estamos fazendo. É a mesma coisa para você ver. Às vezes a pessoa pega ali, ela tem os ingredientes na mão. Ela tem o ovo, a farinha de trigo, ela tem o pó royal, etc, etc. Mas se ela não souber como que ela vai fazer o bolo, se ela não souber de que forma ela vai distribuir aquilo ali, eu pergunto, será que vai sair o bolo? Claro que não vai sair. É? Na hora que ela tinha que quebrar os ovos, ela misturou a farinha, na hora que ela tinha que botar o pó royal, ela meteu os pés pela mão ali, mexeu e não saiu. Não vai sair o bolo. Não vai sair o bolo. Um pedreiro, quando vai construir uma casa, ele precisa saber o que, que ele está fazendo. Ele precisa ter certeza que a hora que ele terminar aquela obra, terminar aquilo que ele está fazendo, o que vai sair? O que vai acontecer depois? Aí ele entra no banheiro, não tem ali praticamente nada, a não ser a instalação hidráulica, e vai dar o acabamento no banheiro. Ele precisa saber, ele olhar e ver aquele banheiro pronto, como é que vai ficar. Então ele vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, e quando terminar, ele abre a porta e a pessoa ali encanta com o trabalho que foi feito pelo pedreiro. Se uma pessoa vem dar um palpite, ele não vai aceitar o palpite, porque ele sabe o que ele está fazendo. Se não souber, você pode contratar outra pessoa, porque não vai resolver. Então Jesus, quando viu o Antigo Testamento, Jesus quando analisou o Antigo Testamento, ele chegou a uma conclusão. Ele leu, estudou, meditou e falou, no livro está escrito a meu respeito. Aí no livro está escrito assim, assim, assado. Né? O livro fala assim, assim, né? E deu, você vê, eu estava até pensando aqui sentado, ele não tinha um instrumento para poder cantar, ele não tinha um violão, ele não tinha nem como fazer um louvor, ele não tinha como reunir assim confortavelmente, igual nós estamos reunidos aqui. A pessoa que ia, encontrava com ele uma vez, ele às vezes não via a pessoa mais nunca. Então não tinha isso aqui. Não tinha essas coisas assim. Chegar, uma coisa disciplinada, cada um sentado no seu lugar, perninha cruzada, tal, né? E todo mundo olhando para frente. Só alguns que estão olhando para o lado. Né? Então, eu não tinha isso não. Tinha bateria, tinha violão, tinha nada, teclado, nem coisa nenhuma, não tinha ninguém cantando, não tinha microfone, não tinha esse negocinho aqui no, na pé da orelha, não tinha nada. E ele agradou a Deus. E ele agradou a Deus. Não é? O que importa não é agradar a Deus? Então nós podemos ter uma série de solenidades, certo? De coisas, etc, 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 e não agradarmos a Deus. E eu pergunto, por que que a gente vai deixar de agradar a Deus? Por que nós vamos deixar? Por não? Por não? Entendeu? Você não sabia fazer o bolo e se meteu a fazer. Você não agradou, você não entendeu. Não entendeu. Ele falou, ó, não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegou a entender. Então eu acho assim, que é muito mais importante entender e fazer pouquinho do que você entendeu. E fazer um pouquinho do que você entendeu. É muito mais importante. Pode te salvar se você fizer um pouquinho do que você entendeu. Melhor do que nós passarmos, né, fazendo as coisas, às vezes até com muita intensidade, mas sem entender. Sem entendimento. Então, quando ele viu aqui o dia do Senhor, ele percebeu algumas coisas. Com certeza ele percebeu algumas coisas. Vamos ler um pedaço aqui para nós ver se nós entendemos também da mesma forma. Por exemplo, capítulo 1 de Sofonias, versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, vou ler de novo. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. O que que você entendeu? Todas as coisas. Amém? Quem está com o microfone na mão? Você entendeu, hein, Fabrício? É? E Matheus, você entendeu, Matheus? De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 3. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, isso aqui foi o que Jesus viu. Foi o que Jesus viu e o que Jesus entendeu é também o que nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo também que não tem outra coisa para entender aqui, a não ser que vai eliminar tudo, vai consumir tudo. Aí eu pergunto, e você? E você? Vai ser consumido também? Hã? E nós, vamos ser consumidos também? Porque está dizendo aqui tudo. Não é? Vamos ler mais. Capítulo 1 ainda, versículo 7. Aliás, versículo 5 do capítulo 1.
E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele.
Repete, por favor.
E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele.
Então vamos ler de novo a partir do versículo 2. Vamos ler de novo, aí eu vou perguntar e você vai entender. Aí o Fabrício vai saber responder. Vamos lá. De fato,
inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã.
Já está falando do que ele vai fazer. Vou exterminar esse, terminar aquilo, terminar, né? Etc, etc. O que mais?
E os que deixam de andar em seguimento do Senhor. E os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele.
Então, você entendeu aí? O que que vai ficar? Hã? Isso. Então ele entendeu aqui que o que ia ficar, somente aqueles que buscassem a Deus. Os que deixam, ele falou, eu vou exterminar tudo. Tá, vem falando. Né? E lá no capítulo, no versículo 6, ele diz, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então, a única coisa que vai ficar na terra, pelo que eu entendi aqui, são aqueles que buscam o Senhor, e aqueles que perguntam por Ele, e aqueles que deixam o seu Deus para seguir o Deus de Abraão. Que deixa o seu Deus para seguir Jesus Cristo como seu Deus. Só vai ficar, então, na terra, somente esse povo. Essas pessoas. Certo? Somente vai ficar, então, na terra, essas pessoas. Pessoas que buscam a Deus. Interessante. Não é... às vezes você... não consegue muita coisa. Às vezes você não alcança muita coisa. É muito difícil. Mas se Deus perceber que você está buscando, se Deus perceber que você está se esforçando, Você concorda que você está incluído entre esses que não serão exterminados? Entre esses que não serão excluídos da face da terra? Por quê? Porque você está buscando a Deus. Você pode, às vezes, até não estar fazendo a coisa de forma correta, não está achando difícil, não está encontrando. Mas se Deus, que julga, Ele é justo no meio da igreja, se Ele percebe que você está buscando, se que você não está deixando de seguir ao Senhor, está insistindo, né, em conhecer a Deus, em buscar a Deus, certamente que Ele vai julgar com justiça, vai chegar, não, a Iraci está me buscando, a Iraci, ela está fazendo todo o esforço, ela tem uma capacidade de discernir, talvez menor do que os outros, mas ela está buscando, ela está se esforçando, ela peleja, ela lê, ela ora. Então, se ela está realmente fazendo aquilo certo, ele vai, com certeza, poupar a pessoa naquele dia. Né? Versículo 7, vamos ler.
Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que saltam sobre umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte.
Amém. Lê o versículo 12.
E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia
Amém.
De...
Então, veja bem, esse dia que nós já falamos aqui muitas vezes, aqui, nós falamos que desde quando entrou o pecado no mundo até o dia de hoje, nós temos como se fosse 7 dias. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 e 7. Desde quando entrou o pecado no mundo, antes não tem... As escrituras falam daqui para cá. Daqui para cá, já existia, mas o pecado entrou aqui. Né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, você morre. Aqui foi o dia que comeu. Aqui foi o dia que comeu. Aí comeu. Então, o registro é daqui para cá. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, certamente existiram muitos e muitos, né, ninguém pode calcular quantos mil anos, milhões até, sem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comeu, então, entrou o pecado no mundo. E, pelo pecado, a morte, então aqui começa a morrer. Começa a morte, começou a existir a morte, a partir daqui, a partir daqui. Até aqui, para cá não existia morte. Aí começou, então, tem o primeiro dia, o segundo, o terceiro e o quarto. Como é sete, esse dia aqui é o dia do meio. É o dia do meio, é o dia que separa. Três para lá, três para cá. Esse aqui são os primeiros dias. E esse aqui são os últimos dias. Quando fala na Bíblia, nos últimos dias virão isso, tal, certo? Nos últimos dias acontecerá isso, tal, né? A gente pensa que são os últimos dias hoje, por exemplo, hoje, né? Mas os últimos dias são esse aqui, o quinto, o sexto e o sétimo. Nos últimos dias, então tudo que estava previsto para acontecer nos últimos dias, está acontecendo. Jesus veio nos últimos dias. Jesus veio aqui. Os primeiros dias são esses, esse aqui é o dia do meio. Nos últimos dias, aí tem a vinda tão esperada do Messias, do Senhor, e etc, etc. Aí ele veio aqui, todo mundo esperava uma coisa, aconteceu outra, e assim por diante. É isso que nós estamos lendo aqui, eles esperavam que fosse acontecer aqui. Por isso que não, eles ficaram confusos e, por falta de entendimento, não recebeu Jesus como sendo o Senhor. Não recebeu Jesus como sendo o Senhor. Mas aí passaram-se 1000 anos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, aqui é o quinto dia e o sexto dia, e aqui o sétimo dia. A Bíblia diz que o dia do Senhor é esse aqui, é o sábado. Sábado é o dia do Senhor. Segunda, terça, aliás, primeiro dia é domingo. Domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Primeiro dia é domingo. Primeiro dia da semana não é segunda, não. O primeiro dia da semana é domingo. O segundo dia é que é segunda. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esse aqui é o dia D. É o dia D. Então, mais 1000 anos. Hoje nós estamos em 2013. Nós estamos vivendo, nós estamos plenamente vivendo, já, no meu modo de entender, o dia do Senhor. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, ó, começando aqui. Só que aqui está previsto a volta ou a vinda. A vinda ou a volta, como é, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, virá. Ele vai voltar. Ele volta aqui. Só que ele não falou que hora que ele ia voltar. Não falou que hora. Ele falou a hora, e o momento, o dia, a hora, etc. Só Deus sabe. Nem ele mesmo sabia, nem ele mesmo falou o dia que ele ia voltar, a hora que ele ia voltar. Só tem um detalhe importante. Que hora que começa o dia? O dia começa que hora? Meia-noite. Né? O dia começa meia-noite. Então, e a volta de Cristo simboliza o nascer do sol. A volta de Cristo simboliza o nascer do sol. Tá certo? Então, nós estamos 13 anos apenas. Um dia para Deus é como 1000 anos. Nós estamos em 2013. Nós passamos da meia-noite. Nós já passamos da meia-noite, mas nós estamos em plena madrugada. Eu estava comentando com o Andrew ontem, que no centro espírita, os demônios, aqueles mais pesados mesmo, aqueles violentos mesmo, eles só vêm depois da meia-noite. Antes da meia-noite, e durante o dia, vem aqueles preto velho e tal, etc. Né? Aí a noite vai chegando, a noite vai apertando, e de madrugada vem barra pesada. Barra pesada é só os Exu Caveira, etc. É de madrugada. Madrugada, assim, duas horas. Então é uma hora pesada, uma hora que a noite ela é intensa. O escuro, a escuridade, a negridão das trevas é pesada nesse momento. Então, esse dia aqui, até Jesus voltar, nós temos um período que é da meia-noite às 6 horas da manhã, quando raia o dia. Esse período aí, da meia-noite até 6 horas da manhã, é um período extremamente difícil. Nós queremos o dia do Senhor. Mas aí o profeta fala assim, não sei se é em Sofonias, ele fala: você que quer o dia do Senhor é um dia de negridão, um dia de densas trevas, um dia perigoso, é um dia difícil. E você assim mesmo quer o dia do Senhor? Nós temos que querer. Nós temos que enfrentar essa madrugada, nós temos que passar por essa madrugada. Porque se não vier a madrugada, não vem amanhã. Né? Se não vier a noite, não vem o dia. Então é melhor a gente enfrentar a noite. Amém? E esperar o dia. O dia, a noite vai passar. Né? Então tem aquela música do Toninho, que o Toninho fez, não sei se ele fez com entendimento, mas ele fez. Né? Que fala assim, como é que é, Tony? É assim? Não sei se ele estava lembrando desse detalhe na época, mas é a noite passar. Quando a noite passar, como é que é a música, mano? Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar. Então nós estamos vivendo ainda. É tempo de sorrir? É tempo de cantar? É tempo de folgar? Ou é tempo de buscar Deus? Ou é tempo de se esforçar? Ou é tempo de luta, de muita luta? É tempo de muita luta. Por quê? Porque não chegou. A noite não passou. Tem um período de muitas trevas. E essas trevas nada mais é, nada menos é, do que, diz assim, consumirei os homens, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, etc, etc. Né? Ele fala, eu vou castigar. Serão saqueados os seus bens, assoladas suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém eles beberão o vinho. Né? Versículo 17 diz assim, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Então, nós estamos aí passando, nós já estamos achando difícil os dias que nós estamos passando, nós estamos achando difícil. Mas a tendência desses dias é piorar consideravelmente. Amém? Mas, no meio de tudo isso aí, Deus vai poupar quem? Aqueles que buscam o Senhor. Não é assim? Aqueles que perguntam por Deus. Aqueles que buscam a Deus. Esses são os únicos que Deus vai poupar. Mas essas pessoas, elas não vão ficar livres da tribulação, não. Não vão ficar livres da tribulação. Por exemplo, o sol não é para todo mundo? A noite também é para todo mundo. O sol nasceu para todos. E a noite também. Então nós vamos passar a mesma dificuldade que os outros. Nós vamos passar a mesma dificuldade dos outros. Neto, só, você vê que sua mãe não. Então liga para ela que ela está para lá. Liga porque ela vai ficar incomodada lá. Então, como eu estava voltando aqui a dizer, assim como o sol nasce para todos, todos nós vamos participar da tribulação. A Bíblia diz que a tribulação virá sobre todo habitante da terra. Todo. Inclui também a nós. Agora, nós vamos suportar. Nós vamos suportar, nós vamos aguentar o dia do Senhor. Nós vamos aguentar. Porque quando, por exemplo, vier um frio, vai pegar todo mundo. Quando vier um calor, vai pegar todo mundo. A dengue vem, pega todo mundo. Quantos irmãos aqui já não pegou dengue? Certo? Agora, essa dificuldade, essa luta, aluguel, todo mundo aqui tem câmera, guardando sua casa, cerca elétrica, etc. Nós também não fazemos? Ou nós deixamos aberto? Não, nós também fazemos. Então, é uma defesa nossa contra a tribulação. Mas nós não fazemos só isso. Nós fazemos mais alguma coisa. Nós fazemos o que mais? Nós invocamos o Senhor, nós oramos. Nós temos medo, né? Porque se nós tivéssemos muita, como Jesus tinha, a fé que Jesus tinha, nós não faríamos nem seguro de carro. Se nós tivéssemos a fé que Jesus teve, nós nem carro teríamos, né? Mas também nós não teríamos casado, né? Se nós tivéssemos a fé que Jesus teve. A verdade é que ele, olhando o Velho Testamento, olhando as coisas, ele viu isso. O dia do Senhor estava ali começando com ele. Realmente, a vinda de Cristo, ele veio para o dia, né? Para os últimos dias. Ele se ausentou e esse terceiro dia, que são os últimos dias, os últimos três dias, e o dia que ele vai descansar é no sétimo dia. É o dia que ele vai descansar. Certo? Por quê? Porque ele executa a obra. Ele põe fim àquilo que ele vem fazendo há muito tempo. Aquilo que vem sendo feito há muito tempo vai terá um fim. Quando? Quando? Nesse sábado. Nesse sábado. Por esses dias, eu acredito que nós vamos ainda mais uns 20 anos, 20, Mas eu creio que não passa disso, não. E nesses dias, nesse tempo, nesses 20 anos, é o tempo que resta para Deus cumprir tudo o que Ele determinou. Então nós estamos, por exemplo, angústia, luta, tribulação, corrupção, violência, tal, etc. As pessoas fazem as coisas, constroem a casa e não pode morar. A pessoa faz as coisas e não pode viver. Não é? É isso que nós estamos vendo com nossos olhos, cumprir as escrituras. Cumprir as escrituras. Tribulação, angústia, etc, etc, etc. Que vem sobre a face da terra. Agora, o Evangelho, ele veio para ensinar a igreja como que a igreja deveria fazer para buscar Deus. Como que a igreja deveria fazer para procurar por Deus, perguntar por Deus. Amém? Capítulo 3, versículo 5.
O Senhor é justo.
Lê para mim, por favor, o versículo 9. Detalhe importante no versículo 9. Vamos lá.
Por que então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito?
De novo, 2:9.
Por que então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito?
Só isso? Dois.
Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá.
Olha, o restante do meu povo, o resto, o sobrevivente da minha nação, aí fala os remanescentes, aqui fala os sobreviventes. Então é uma coisa que vem para cima de nós também. Vem para cima de nós, vem para arrebentar com a igreja também. Mas haverá um remanescente, vai ser os sobreviventes. Por isso que eu falo para vocês, que o negócio vem para acabar também com a igreja. Ele fala assim no versículo 9, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma. Moabe. Ele está se referindo a um povo. Um povo que não era para ser como Sodoma, mas que acabou se tornando um povo como Sodoma. E os filhos de Amon. Os filhos de Amon também, ele está se referindo a um povo que não era para poder se perder, mas se tornou como Gomorra, né? Campo de urtigas, poços de sal, de assolação perpétua. Aí fala, o restante do meu povo, os sobreviventes, né, do meu povo. Então eu vejo, assim, que a assolação vem também para cima da igreja. E o que faz a pessoa perder a fé é a tribulação, O que faz a pessoa deixar Deus é exatamente a dificuldade, a luta, a tribulação, a angústia, etc., que faz a pessoa perder a fé, perder a vida dele com Deus. Porque ele imagina assim, que buscando a Deus ele não pode ter tribulação, que buscando a Deus ele não pode ter aflição. E a aflição vem sobre nós para provar, nos provar, provar todo o habitante da terra e principalmente a igreja. Então Jesus viu isso. E ele colocou isso no Evangelho. Ele viu dessa forma e colocou isso no Evangelho. Fora, tem povos na terra que não era para ser, mas vai se tornar como Sodoma. Outros vão se tornar como Gomorra, etc. Amém? 2:9. Leia para mim o versículo 12.
Também vós, ó etíopes, sereis mortos.
Versículo 12. 3, versículo 12.
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante.
É, repete, por favor. Essa tradução minha aqui é ruim para danar, essa aqui é muito ruim.
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade.
Então, o que vocês entendem? Então, esse, lá ele fala, vou consumir tudo. Vou consumir tudo. Menos aqueles que buscarem a Deus, menos aqueles que perguntar por Deus. E Jesus viu isso. Aí o que Jesus diz no Evangelho? Ele diz assim, quem crê em mim será salvo. Quem acreditar em mim será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós não temos dúvida de que ele falou assim, não, vai acabar todo mundo. Mas ele deu a vida dele por um povo. Ele deu a vida pelos remanescentes. Ele deu a vida dele para salvar a maior quantidade possível desse remanescente. Porque ele sabe que vai destruir tudo. Ele sabe que não vai ficar pedra sobre pedra na terra. Mas aí Jesus viu e falou, como é que nós podemos fazer para salvar o máximo possível? Então ele veio em tempo, olha que tem 2000 anos, 2013 anos, tem muito tempo, teve muito tempo para se arrepender, teve muito tempo para buscar Deus. Conforme a tribulação, conforme a angústia que vir sobre a terra daqui para frente, por isso que ele fala assim, busca Deus enquanto você pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque conforme a angústia, conforme as coisas que estão vindo ou que virão aí pela frente, não dá para buscar Deus, gente. Não sei se vocês concordam, não dá para buscar Deus. Quem buscou, buscou. Quem não buscou, não busca mais. A aflição não deixa. Os compromissos não deixa. Porque o que é buscar Deus? O que é buscar Deus? O que é buscar Deus? Hã? Perguntar por Deus. O que que significa? O que a gente faz buscando a Deus, para buscar a Deus? Não é lendo as escrituras, não é fazendo orações, não é tendo comunhão com os irmãos, não é a comunhão dos santos, não é, resistindo o pecado, não são essas coisas. Aí eu pergunto, nós temos tempo para isso? Nós não estamos tendo tempo mais para isso. Era muito fácil reunir os irmãos, hoje não é mais fácil reunir os irmãos. Ter comunhão uns com os outros era fácil, hoje não é mais. Ninguém mais tem tempo para nada. Não tem tempo para buscar Deus. Não tem tempo para ler as Escrituras, para fazer oração. Não tem tempo. Não adianta. Amém? Nós estamos totalmente sendo tomados sem perceber a forma como nós estamos sendo tomados, saqueados, nós estamos sendo destruídos sem ver, sem perceber. Porque não tem tempo. Tem, Valmir? Você tem tempo? Você mal tem tempo de dormir, você concorda? É um corre-corre, é um sufoco, é uma... São coisas. O que que é tribulação? É angústia. O que que é angústia? Aflição, pressão, uma coisa que vem, uma coisa tal, etc. Nós estamos vendo aí problemas seríssimos acontecendo e aumentando cada dia mais a luta do povo. Aumentando cada dia mais a dificuldade para viver. E o tempo que a gente tem está acabando. Então, por quê? Ele falou assim, ó, buscai o Senhor enquanto é dia. Buscar o Senhor lá no Evangelho. Enquanto é? Porque virá? Então é isso aqui, ó. Buscai o Senhor enquanto é dia. Ele diz, haverá luz ao entardecer. Aproveita o entardecer. Aproveita enquanto a noite não toma conta. Mas eu acredito que nós já estamos à noite. Haverá luz ao entardecer. Deixando bem claro que logo após o entardecer vem a noite. A luz não faz mais efeito. Porque o sol desapareceu. Essa luz que nós temos aqui, ela não é suficiente para iluminar a terra. A luz que existe hoje, ela ilumina só aqui, aí do lado de fora já está escuro. Então a luz, o sol se escondeu. Ele se retira. É como se o Espírito de Deus fosse sendo retirado, está sendo retirado da terra. O Espírito de Deus sendo retirado da terra. Não tem como ele habitar com a iniquidade, com a ruindade, com a criminalidade, com a prostituição, com todas essas coisas, e o Espírito de Deus permanecer, não tem como ele permanecer. Amém? Mas no meio de tudo isso, fica um remanescente. Não vai ficar muita coisa, não. Vai ficar pouca coisa. Ficar um remanescente. Um povo pequeno. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Versículo 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te de todo o coração. Exulta, ó filha de Jerusalém. Então, olha, ela não é mais nem Jerusalém. É uma filha de Jerusalém. Não é mais o total de Jerusalém. É a filha de Jerusalém. Ou seja, é um remanescente. Quer dizer, é um... São aqueles que escaparam, né? Ou seja, que resistiram ao pecado, que resistiram, passaram pela provação, que aqueles que buscaram a Deus, aqueles que, etc, etc. Nós vamos ver já, já. Aí, veja o versículo 15, interessante. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Ele fala, canta, ó filha de Sião. Rejubila, esse aqui que o versículo eu estava procurando. Achei aqui, ó. Agora, aleluia. Glória a Deus. Esse versículo que eu estava procurando. Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te todo o coração. Por quê? Porque aquela sentença que Deus tinha dado lá no capítulo 1, ele retirou a sentença para atender a quem? Dá para o Ramiro o microfone. Ele retirou a sentença por causa
da filha, daquela da remanescente, daquela que chamou por ele,
isso,
que queria andar no caminho dele, que buscou o caminho dele.
Ou seja, aqueles que realmente não deixou a cruz. É aquele que pegou e não desprezou a cruz. Porque a Bíblia fala que muitos se tornaram inimigos de Deus porque desprezaram a cruz. Desprezaram a cruz. Ou seja, a cruz simboliza o quê? O que a cruz simboliza? Hã?
Sofrimento.
Sofrimento. Então, o que o povo não quer, o povo não quer...
É sofrimento.
Sofrer. Todo mundo foge, como o capeta foge da cruz, a gente foge do sofrimento. Nós temos um medo lascado de sofrer.
Do sofrimento.
Nós temos muito medo de sofrer. E o que é sofrimento? Nós falamos outro dia aí, não foi? Foi na reunião de casais. O pessoal não veio, mas não tem problema. Reunião de casais, nós falamos sobre sofrimento. Sabia, por exemplo, uma das coisas que é sofrimento, que eu também não sabia, fiquei sabendo na reunião de casais, depois que eu vim. Sabe por que eu fiquei sabendo? Porque eu vim, né? Eu fiquei sabendo. Uma das coisas que eu não sabia que era o sofrimento é paciência. Paciência. Então, paciência é uma coisa que todos nós vamos ter que ter, paciência. E paciência é um sofrimento. Quando você entra na fila, você tem que ter? Porque senão você começa logo a falar mal, xingar o banco... Né? Outro dia teve um irmão que ligou para mim, xingou o banco de todo nome, né? Mandou todo mundo não sei para onde, lá, vocês sabem para onde ele mandou. Aí eu, lá no banco, falei, e cadê a paciência? Mas paciência é sofrimento. Quem quer sofrer? Quem quer sofrer? Quem de nós aqui quer sofrer? Ou, não vamos dizer querer, porque querer já seria, seria muito.
Muito.
Seria ser, vou dizer assim, masoquismo, né? Querer sofrer. Eu não quero sofrer, mas se vier o sofrimento?
Tem que suportar.
Tem que ter
paciência,
resignação. Comportar como uma filha de Sião. E a diferença que vai existir na Terra é esse. Sofrimento, todo mundo vai ter. Todo mundo tem que entrar na fila do banco. Ou você quer que o banco coloque uma mesa só para você, para atender exclusivamente você, e fazer para você, arrumar tudo para você, aí você fica feliz e satisfeito. E os outros que estão lá esperando, não é justo? que os outros sejam atendidos também? Por acaso você não tem misericórdia daquelas pessoas que estão lá para ser atendidas? Por que você tem que ter prioridade? Amém? Nós não temos que ter prioridade. Se nós chegarmos no cais e tiver... Aí você quer ser o primeiro a ser atendido e orando aqui, Senhor, eu quero ser o primeiro, Senhor, põe... E Deus é justo. E Ele vai estar no meio de nós. Ele vai falar, meu filho, ó, não é justo, tem gente aqui que eu vi chegando aqui 3 horas da madrugada, não foi atendido ainda. E você vai chegar e quer ser atendido. Por quê? É justo. E ele, nós lemos agora mesmo, ele não vai fazer injustiça. Ele não vai cometer iniquidade. Ele não pode fazer injustiça nem cometer iniquidade. Então, nós precisamos pensar nisso. Nisso o quê? Que a filha de Sião, já não digo nem Sião, somente os remanescentes de Israel, somente aqueles restinhos de gente, esse povo que não jogou a cruz fora. Jesus falou, pega a sua cruz, porque eu vou carregar a minha. Jesus sofreu? Sofreu, ele carregou uma cruz. Não tem um aqui de nós aqui que não vai carregar a sua cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Administra o seu sofrimento. Administra a sua cruz. Você vê que ela está machucando, você ajeita ela no ombro, né? Mas administra o seu sofrimento. Cuidado para não pecar, para não blasfemar contra Deus, para não reclamar, para não murmurar, para não pecar contra Deus. Essas pessoas que fazem isso, elas estão negando a fé. Elas estão... tinha uma palavra aqui que era... se tornando inimiga. Inimiga de Deus. Estão se tornando inimiga de Deus. Não aceita. Porque o sofrimento... por exemplo, paciência. Uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que ter paciência. Todo mundo tinha que ter paciência. De vez em quando a minha começa a acabar, eu vou e compro mais um pouco. A minha começa a acabar, eu dou um jeito de arrumar mais um pouco, Godoy. A sua também tem limite, Godoy? Né? É como se fosse uma vasilha. E você, quando você perceber que a sua paciência está se esgotando... Tem que ir atrás e pedir, Senhor, me dá paciência. Agora, interessante, eu descobri também, né? Que quando você fala, me dá paciência, Senhor, aí vem a tribulação. Porque a tribulação é que gera paciência. Amém? Ele está falando, meu Deus do céu. Né? A tribulação. Aí a tribulação, a época que eu mais adquiri paciência, foi no tempo que eu tive mais tribulação. E eu adquiri paciência pro resto da vida. Amém?
Provado.
Adquiri paciência pro resto da vida. De vez em quando ela começa a ameaçar. Ameaçar uma recaída, assim, uma coisa assim e tal. Isso. Mas aí eu lembro, falando, eu prefiro ter paciência do que tribulação. Então, vou ter paciência, porque senão eu vou ter tribulação. Eu preciso de ter paciência. Eu preciso. O que é paciência? Esperar Deus com paciência. Esperar a volta de Cristo. Esperar a vinda. Por isso nós estamos apressando a vinda de Deus. Agora, como está muito escuro, nós temos que ter paciência. Nós temos que esperar o dia clarear, nós temos que esperar o dia amanhecer, ué, né? O dia não vai amanhecer 2 horas, vai, não. João Pedro? O dia vai amanhecer 2 horas, João Pedro? 3 horas? 4 horas? Não vai, eu tenho que ter paciência. Espera aí, gente, ó, calma, Jesus virá. Só que vamos esperar o dia amanhecer. Vamos esperar. E é preciso que Ele nos encontre. A hora que o dia amanhecer, Ele vai nos encontrar com paciência. Amém? Com fé. Com perseverança. Todo mundo com a sua cruzinha. Todo mundo com a sua cruzinha. Carregando sua cruz. Sem murmurar, sem reclamar, sem perder a fé, sem perder a paciência. Esses serão poupados. Esses que eu estou falando serão poupados no dia do Senhor. Quando Ele realmente derramar a ira dEle sobre a terra, esses serão poupados. Não é assim que você entende, Elmo? É assim que você vê? De jeitinho? Então pronto. Amém, João Pedro? Você concorda que hoje nós temos que ter muita paciência, João Pedro? Senão a gente chuta o balde. Chuta. A gente tem que ter paciência. Os filhos de Deus não matam, não roubam. Os filhos de Deus não fazem o mal. Porque eles têm paciência. Porque eles têm paciência. Porque eles conformam com Deus. Eles aceitam a correção de Deus. Eles aceitam o ensinamento de Deus. É um povo santo, é um povo pequeno, mas é um povo que dá exemplo. Que dá exemplo. Amém? Deu para entender? Amém. Fala, Ramiro. Suas considerações, Ramiro. Hã?
Amém. Amém. É uma verdade. E muito bom, porque a gente quer, e eu acredito que tem muitos aí, querendo que amanheça o dia, e não é hora de amanhecer o dia. Tem muita gente querendo já que a noite passa, que o sofrimento acaba, e não é hora de acabar o sofrimento não. É hora de sofrimento mesmo, agora que o senhor falou.
Amém.
É madrugada. E é hora da... Engraçado, não é o que o senhor estava falando, eu lembrei da...
Presta atenção no que o Ramiro está falando, é muito importante o que o Ramiro está falando, presta atenção.
O senhor está falando aí que é noite, é madrugada, e se não passar por essa madrugada, não vai chegar o dia.
Não vai chegar o dia.
E nessa madrugada a gente precisa ter, como o senhor falou, paciência, Rui. Tem que ter paciência, não adianta. Aí eu lembrei que das 10, a parábola das 10 virgens,
isso,
que diz assim, ó, que tardando o Senhor em vir, adormeceram, pegaram isso, no sono, quer dizer que era noite, é uma noite terrível. Só que umas tinham o espírito, umas tinham azeite, né? Umas tinham paciência. Ela segurou lá, segurou na paciência, na paz, foi pedindo a Deus e esperou até o dia amanhecer.
É interessante que a luz do azeite, a luz do azeite, a luz da lamparina, quem é do tempo da lamparina aqui?
Amém.
Pois é, a luz da lamparina... É uma luz pequena, azeite. Aí você colocava azeite lá na lamparina, era uma luz pequena.
Pequena.
Mas tem um detalhe. A lamparina sem o azeite, o que, que acontece com o pavio?
Queima o pavio.
Queima o pavio. O azeite é o espírito, simboliza o espírito. E você é a lamparina. Então você queima o sabuco. Você queima o sabuco quando você não tem azeite. Você não tem azeite. Azeite simboliza o...
Espírito.
O Espírito. O Espírito Santo.
O Espírito.
Calma, paciência. Olha, seja feita a vontade de Deus. Deixa... Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Ah, Senhor, mas eu não tenho paciência. Amém? Eu não tenho paciência. Eu tenho visto demais as pessoas perderem a paciência. Tenho visto irmãos nossos perdendo a paciência. Não é? Agora, como o Ramiro falou das dez virgens, as prudentes e as néscias, né? As virgens néscias, as virgens prudentes. Aquela que perdeu o espírito, queimou o sabugo. Queimou o pavio. Ou seja, perdeu a
paciência.
Estava demorando demais. Não, Deus está demorando. Vocês concordam que está tardando, está difícil? Deus está demorando. E as coisas... É muita tribulação, gente. É muita tribulação. Ninguém mais tem sossego nesse mundo, não. Não tem. Nem vou falar nada, porque não tem. Eu não fio. É muita coisa para poder perturbar a gente.
Muita coisa. É o cumprimento da palavra. É o cumprimento daquilo que Jesus falou. E ele disse, ó, nos últimos dias vai estar desse jeito.
Isso.
Vai ter carro, vai ter muito carro. Quem que tem paciência, como é que vai andar nesse trânsito?
É. Aqui começou, né, Ramiro? Nos últimos dias...
É. Jesus avisou, falou, lá no finalzinho vai ser insuportável.
Isso.
Se eu não abreviar, nem os escolhidos não vão aguentar, porque vai ser violento.
É.
Aí, porque haja paciência em tudo quanto é lugar.
Quer dizer sofrimento.
Sofrimento.
E sofrimento quer dizer cruz.
Cruz.
E cruz...
O homem não quer, a gente não quer, a gente gostaria.
Os evangelhos por aí afora...
Não
se toca em
cruz.
Sofrimento. Não aceita. Não aceita sofrimento. Não aceitar sofrimento é a mesma coisa de não aceitar a cruz. É a mesma coisa de não concordar com Deus. E Deus disse que não tem como. Olha, se vai acontecer com todo mundo, gente... A dentista que foi queimada lá, a pobre da dentista. Será que ela era uma mulher ruim, uma mulher má? Será que... Ou não?
De jeito nenhum.
Todo dia, vocês podem olhar aí nos jornais aí, que a pobre da mulher foi queimada, trabalhando ali. Você pode ter certeza, esforçou tanto para fazer o curso de odontologia, estudou bastante, e etc., eu tenho certeza, não era uma má pessoa. Não era. Engraçado que os ruins estão ficando e os bons estão... É assim? Agora, se uma dentista dessa, por exemplo, estiver com Deus, ela está melhor ou pior do que nós?
Muito melhor.
Oh. Mas cuidado, põe fogo em você.
fogo.
Viu?
Nossa mulher.
Não põe querosene e põe fogo, não, porque. Amém? Deixa os outros pôr. Amém? Deixa os outros pôr fogo. Mas não reclama, não, gente. É tremendo. A compreensão da palavra de Deus. É muito importante a compreensão da palavra de Deus. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do...
Sofrimento.
Sofrimento. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Essas coisas vêm para... A Bíblia diz, provar todo habitante da terra. Ensinar o povo a viver. Ensinar o povo a viver. Amém?
Amém. Fala. Amém. O senhor falou no início que era melhor o senhor dizer uma palavra com entendimento.
Isso.
Do que muitas palavras sem entendimento. E eu, de tudo que foi falado, o entendimento que ficou para mim eu creio que Deus quis falar para a igreja: é tempo de trevas, se cuide. É tempo, não vai ter como ele vir em 3 horas, 4 horas.
Não vai.
Vai ter que esperar amanhecer. E esforça, lê a escritura. Tenha paciência. Adquira paciência. Tem um lugar que fala: adquire. Você não tem, adquire. Adquire sabedoria. Adquire o meu espírito. O senhor estava falando, o azeite, o senhor estava falando, é o espírito. O espírito é a palavra, que ele falou: as minhas palavras são espírito e vida. No fim, é guardar o que Jesus falou.
Amém.
Esse é o entendimento que eu...
Ele fala também, Ramiro, assim, quando você vê essas coisas acontecerem, alegrai-vos, porque perto
está a vinda.
Perto está a sua
vinda.
Redenção. Quando você vê essas coisas acontecer. Então, alegrar. Às vezes Daniel fala: mas pai, mas o senhor fica procurando essas coisas, o senhor fica procurando, né, saber dessas coisas. Não quero nem saber disso, o senhor fica procurando saber. Não procurando saber, não. Eu tomo conhecimento e vejo que as escrituras estão se cumprindo. As escrituras estão se cumprindo, não tem como. Se as escrituras estão se cumprindo, eu me alegro, não com a catástrofe, mas eu me alegro em saber que perto está a vinda do Senhor. Perto está o dia da nossa redenção. O dia que termina a nossa corrida, a nossa carreira, termina a nossa luta. Amém? Combati o bom combate, tive paciência, me humilhei, suportei, etc. Tem muita gente que fala por aí: ah, não existe isso, tal, etc. Bom, então, gente, o evangelho que eu entendo é esse aqui que eu estou falando para vocês. Amém? E nós, está lá bem claro, você pega Sofonias, são 3 capítulos só. Você lê ali, você vai entender perfeitamente. O versículo que eu achei, né, muito interessante foi, que eu falei para vocês, qual foi? Quanto? Não. 15, né? O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel é o 15, é 3:15. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. O negócio é nós segurarmos. O negócio é nós mantermos ele no meio de nós. Mantê-lo no meio de nós. O Senhor está no meio de ti. Ele está no meio de nós. A Carmen teve uma visão, foi na quarta-feira, parece que foi quarta, Carmen, que foi forrado aqui com ramos, né? Foi forrado com ramos e... o que mais? E os anjos, né? Os anjos, certamente ele passava pelos ramos que foram colocados. E os anjos vibravam, cantavam conosco. Foi uma reunião que, muito boa, por sinal, quarta-feira passada, e Deus aprovou com veemência pela visão que a Carmen teve. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Né? Morreu por causa da igreja, morreu por causa do povo de Deus. Entendeu, Rafael? Morreu por causa da igreja de Deus, por causa do povo de Deus. Bom demais. Bom demais, né, Ramiro?
Irmão Rocine, interessante o senhor falando aí da paciência, né? Eu perdi o sono à noite. E eu fiquei pensando e falando com Deus, né? Orando assim, no espírito, perguntando para Deus, porque Às vezes as coisas preocupam a gente e às vezes você não consegue nem saber como fazer, né? Como resolver. Aí eu ainda fiquei perguntando, o que, que eu faço? Eu desisto, eu largo de mão, aí eu fiquei, né, sem saber. Eu falei, porque tem tanto tempo, né, que eu estou aí pelejando e nada acontece. Então eu queria saber se eu paro, se eu continuo, né, a opinião do senhor. Ainda falei desse jeito. Aí um pouco que eu dormia, eu sonhei que a minha mãe chegava em mim, eu arrumava minhas coisas, né, como se eu estivesse arrumando umas malas. Ela chegava em mim e falava assim: olha, o que eu quero pedir para você é que você tenha mais um pouco de paciência. Se você teve paciência até agora, esperou até agora, tenha só mais um pouco, porque já está vencendo o prazo. E o que tem para você, aí ela falava o que tinha para mim. Aí eu ficava assim, mas aí um irmão meu irmão mais velho, ele escutava. Aí eu percebia que ele ia para perto da minha mãe, que ele escutava e ele ia tentar fazer a cabeça da minha mãe. Para aquilo que ela tinha para mim, dá para ele. Aí só que ela falava para mim assim, que aquilo que tinha era meu, não era dos meus irmãos. Era para mim. E nem ela podia pôr a mão. Ia vir direto para mim. Então, ela só queria que eu tivesse mais um pouquinho de paciência. Aí, foi isso, senhor.
Amém. Então, né, confirma aí que Deus está dizendo para a igreja. Né, não afoba, não. Tenha mais... Está escrito assim, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Então, esperei sofrendo, né? Esperei com sofrimento. Amém? E não tem jeito de falar que não existe sofrimento é utopia, porque não tem jeito, não é, Ramiro? Falar que não existe, até... Está mentindo, não está falando a verdade. Está mentindo. Não tem jeito. Não ter sofrimento para nós. Amém? Mas nós estamos preparados para passar toda a tribulação. Amém, gente?
Amém.
Nós estamos todos bem vestidos, com a armadura de Deus, preparados para passar a tribulação. Amém? Se Deus quiser. O nosso refúgio, a nossa salvação, palavras que Deus tem trazido para nos dar força, para nos ajudar. Aí quando nós estávamos cantando, falando sobre a palavra, falando sobre a água, o rio que vem e lava e fala conosco toda reunião, prepara a igreja para passar a tribulação com paciência, com resignação, sem pecar contra Deus. Porque Jerusalém está lá, ela não pecou. O resto, o remanescente, a filha de Jerusalém, a filha de Sião, ela não pecou. Que coisa bonita. Amém, gente? Então eu convido vocês, vivam tranquilos, façam o que vocês quiserem fazer, mas não deixe faltar azeite na sua vasilha e tenham paciência. Espera o Senhor. Se deu, deu. Deu, paciência. Amém? Espera, porque Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, o Senhor proverá, o Senhor é justo e Ele está no meio de nós. Ele vê todas as coisas, nada escapa o seu controle, nada escapa o seu controle. Amém? Amém, valeu? Tá vendo como é que valeu?
Valeu.
Valeu?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que tem nos lavado, tem nos ensinado, tem, né, mostrado para nós a importância de nós estarmos aqui, porque o que a gente escuta é que nos lava, é que nos dá força, é o que a gente ouve é que nos salva. O Evangelho é a nossa salvação. O Evangelho é a nossa salvação. Então, dá graças a Deus por estar aqui, por estar ouvindo. Ouça com atenção. Dá graças a Deus pelo que você ouve. Queira aprender da melhor forma possível. Não fica ouvindo apenas. Não fica ouvindo apenas, mas queira entender como foi falado. Amém? Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos. Deus precioso. Nós te agradecemos, Jesus. É por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela palavra que vem suavemente, né? O rio de Siloé, o rio que lava com brandura, lava com muita brandura as nossas iniquidades, que nos ensinam a viver, que nos dá entendimento, que nos dá força. É bom, Senhor, saber que o Senhor está no meio de nós. É bom saber que o Senhor é que nos salva, que o Senhor não vai deixar o seu povo só. Não vos deixarei só, estarei contigo até o fim. O Senhor disse: não te deixarei só, não te deixarei só, estarei contigo, ó filha de Jerusalém, ó filha de Sião, até o fim. Amém. Vamos esperar que a noite vai passar. A noite vai passar.
Não chegar.
Virá o tempo.
É tempo de
se tempo de colher, o tempo
é tempo
de sorrir.
De
colher aquilo que você plantou hoje.
Não é meu este lugar. Não é tempo de colher. Tempo de plantar, virá a eterna fase amor, mas quando não chegar, é tempo de vestir, é tempo de cantar, virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, assim dia e noite. Colher, é
tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de cuspir, é tempo de clamar.
Virá,
virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que a noite passar. Eu não posso esquecer, e Sião é o meu lugar, é tempo de
abençoe, que você possa levar no seu coração, levar no seu entendimento, que a noite vai passar, e o tempo que nós temos, nós nascemos, viemos ao mundo em plena noite. Nós estamos vivendo os dias para os quais nós fomos enviados. Somos os trabalhadores das últimas horas. Vamos esperar o Senhor com paciência. Vamos fazer tudo, tudo, para que Deus nos dê a coroa, nos dê a vitória. Amém? Virá o tempo em que seremos, como diz as Escrituras, como os bezerros que saem da estrebaria, pulando de alegria, de satisfação, por ter passado a noite, por ter chegado amanhã. O sol raiou para nós, o sol raiou para ele, o sol da justiça, o sol da justiça para um mundo de injustiça. O sol da justiça raiou para dar o direito a quem tem direito, para dar razão a quem tem razão. Nós aguardamos com paciência este momento. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.